Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Colégio Anchieta, Rede Jesuíta de Educação, inscrições abertas. Desde 2020, o CREMERS possibilita que médicos emitam documentos de forma online e segura. CREMERS em ação pela saúde. No sinal 7 horas, a equipe da Rádio Gaúcha mobilizada para ligar você com o novo dia. Motorista é preso após se envolver em acidente com morte de pedestre na RS-239. Gustavo Gossen.
Próximo ao pórtico de acesso a Araricá, no Vale dos Sinos. A vítima, um homem de 53 anos, que empurrava uma bicicleta em um carrinho onde estava a neta de 2 anos. Segundo relato de testemunhas da polícia, esse veículo praticava racha e esse homem conseguiu empurrar para fora da pista o carrinho onde carregava a netinha. A menina foi encaminhada para o hospital de Sapiranga. Conforme nos informou o comando rodoviário da Brigada Militar de Sapiranga, o motorista foi localizado porque o carro teve pane mecânica logo adiante, cerca de 1 quilômetro depois. Preso em flagrante por homicídio e embriaguez ao volante.
Brasil registra 243 mortes causadas por Covid-19 em 24 horas, segundo o boletim divulgado neste domingo pelo Ministério da Saúde. Desde o início da pandemia, foram registrados 594.443 óbitos. O Rio Grande do Sul tem 34.746 mortos no total, conforme balanço do governo do estado. Presidente da Caixa é diagnosticado com Covid-19. É o quarto integrante da comitiva do presidente Jair Bolsonaro a Nova York com a doença. Josimar Farina.
Pedro Guimarães participou do encontro com o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, presidente da Caixa, que é o quarto integrante da comitiva a contrair o coronavírus, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, um diplomata e o deputado federal e filho do presidente, Eduardo Bolsonaro, também testaram positivo para a Covid-19.
A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, afirmou que testou negativo para a Covid-19. Ela viajou com o presidente para a Assembleia Geral da ONU em Nova York, cumprindo uma agenda sobre doenças raras. Bolsonaro também testou negativo para a Covid-19 após o teste RT-PCR realizado na manhã deste domingo no Palácio da Alvorada, em Brasília. O presidente permanece isolado, cumprindo a recomendação da Anvisa depois do retorno da viagem, com casos positivos na equipe. Ministério da Saúde desconhece paradeiro de 336 respiradores doados a estados na pandemia. Kathleen Moreira.
É o que aponta um relatório de avaliação feito pela Controladoria Geral da União sobre a gestão do Ministério da Saúde e que apontou uma série de fragilidades nos controles internos da pasta em 2020. Um dos pontos listados é a falta de registros de entrega e recebimento de respiradores doados pelo governo federal aos estados durante a pandemia. Ao observar processos que constam no Sistema Eletrônico de Informações, o órgão chegou a identificar 4.800 aparelhos, ou seja, 72% dos procedimentos analisados, que não tinham informação sobre o receptor, além do sumiço constatado de 336 deles. A auditoria analisou ao todo 114 processos de doação de respiradores aos estados por parte da pasta. De acordo com a análise, em 72 deles não havia comprovante de entrega dos aparelhos, em outros 11 só comprovação parcial, ou seja, faltavam documentos. Nos valores que constam na planilha elaborada pela Controladoria, se concluiu que de um total de R$ 379 milhões de reais em aparelhos, uma quantidade referente a R$ 273 milhões de reais não constava como comprovadamente entregue. O ofício também criticou a forma como os registros foram feitos.
7 horas 4 minutos, empresário e inventor norte-americano Will Rogers desenvolveu uma máquina que transforma cerveja e outras bebidas alcoólicas em sorvete. A máquina faz com que qualquer bebida alcoólica fique cristalizada na consistência de um sorvete em menos de 30 minutos. Cléo Kuhn, dia começando com sol em Porto Alegre. A previsão do tempo para hoje no Rio Grande do Sul.
um dia de bastante horas de sol. Tem poucas nuvens, elas aparecem mais aqui na metade leste do estado. No oeste o tempo está bem mais aberto, o mesmo acontece em todo o norte. As temperaturas nessas áreas ficam acima de 30 graus, entre 30 e 32 hoje à tarde. A expectativa de 30 graus entre a capital e a região metropolitana, uma das tardes mais quentes, e a expectativa toda de que a gente tenha pancadas de chuva só amanhã, na maior parte do estado no período da tarde, pouquíssimas áreas no período da manhã. Não teremos uma terça-feira muito quente, mas uma terça-feira muito abafada. Na quarta, teremos mais algumas pancadas de chuva. Entre quinta e sexta, vai ter chuva forte em alguns municípios aqui do estado. Para o próximo final de semana, a promessa do tempo melhorar, principalmente para domingo que vem.
Tiago Bittencourt, o trânsito.
Tem problema na Praia de Belas, viu, Stout? Um caminhão passou, arrebentou os fios do semáforo e a faixa da esquerda da Praia de Belas, próximo à Avenida Ganso, está bloqueada com esses fios caídos. O detalhe, viu, Stout, é que é uma situação que já ocorreu na sexta-feira da semana passada. A EPTC fez o conserto e agora, de novo, o caminhão acabou passando e arrebentando esses fios. Fico alerta para quem passa ali pela região. Avenida Nonoá e Teresópolis, ali onde troca de nome, tem um acidente entre carro e moto e um pouco de lentidão no sentido bairro centro da Avenida Nonoá e também da Teresópolis. Os acessos a Porto Alegre, já com trânsito bem carregado, a BR-116, desde Novo Hamburgo, saída de Voti, com trânsito carregado, trecho de São Leopoldo também, bastante congestionado no sentido interior capital. Mas não há relato de acidentes graves nesse trecho. A gente tem relato de carro estragado, próximo à Estação Fátima em Canoas, e também de um acidente no acesso da BR-116 para a BR-386, mas ainda aguardando a confirmação por parte da Polícia Rodoviária Federal. A gente fala aqui da Orla do Guaíba, viu, Stout? Barulhinho de toda segunda-feira. Pode continuar aí, por favor. É a varreção. Muito suja a orla amanheceu hoje. Ontem a gente teve, inclusive, dispersão, confronto com a guarda municipal. E aí muitas garrafas de vidro, garrafas plásticas, sacolas, coco, que mais que a gente encontrou aqui? E há cápsulas também de balas de borracha que foram disparadas ontem no momento em que houve essa confusão aqui na orla. Agora as equipes já começaram a limpeza, estão começando aqui junto à chaminé e aí eles vão percorrendo toda a orla para retirar essa sujeira. Quem caminha, ó, muito caco de vidro, tem que tomar cuidado quem está vindo para a orla nesse dia que começa a clarear já com o sol aparecendo entre as nuvens, já disse aqui, mais sol do que nuvens.
Passageira é presa no aeroporto Salgado Filho com mais de 4 quilos de princípio ativo do êxtase. Mariana Secon.
Uma mulher de 34 anos que foi presa em flagrante na madrugada do domingo pela Polícia Federal aqui no aeroporto Salgado Filho. Essa mulher desembarcou com 4 quilos e 200 gramas do princípio ativo do êxtase escondidos na bagagem. A apreensão ocorreu após a mala passar por uma inspeção no sistema de raio-x. Os policiais fizeram a vistoria do conteúdo da bagagem e encontraram a droga dentro de um fundo falso embaixo das roupas. Essa mulher, que é natural de Belém, no Pará, veio do México em um voo que partiu do Panamá. Ela foi presa em flagrante e indiciada por tráfico internacional de drogas.
Colégio Anchieta, Rede Jesuíta de Educação, inscrições abertas. Desde 2020, o CREMERS possibilita que médicos emitam documentos de forma online e segura. CREMERS em ação pela saúde. Corinthians é novamente campeão brasileiro de futebol feminino. A conquista foi pelo segundo ano consecutivo e pela terceira vez na história. O título da edição 2021 do Campeonato Brasileiro foi confirmado na noite passada com uma vitória contra as rivais do Palmeiras 3-1. Inter e Juventude venceram na rodada do Brasileirão. O Grêmio perdeu, Bertoncello.
Num domingo de vitórias gaúchas com Inter e Juventude e uma derrota gaúcha do Grêmio. O time colorado no Beira-Rio, com a estreia do uniforme cor de vinho, bateu o Bahia por 2-0 e chegou ao oitavo jogo seguido sem derrota no Brasileirão. E, aliás, a terceira vitória consecutiva. Yuri Alberto e Rodrigo Dourado fizeram os gols do time, que agora é sétimo colocado com 32 pontos, apenas um em relação ao Corinthians na sexta colocação e o primeiro time dentro do G6 do Brasileiro. o Juventude fez 3-0 no Santos, no Jacone. Gols de Ricardo Bueno, Dauan e Guilherme Castilho. A equipe da Serra saiu do Z4, é 14ª colocada com 26 pontos. Agora o Grêmio foi derrotado em Curitiba por 4-2. Thiago Santos e Wanderson descontaram na vitória do Furacão, que teve 2 gols de Pedro Rocha e 2 gols de Renato Kaiser. O Grêmio é 18º colocado com 22 pontos.